Notícias Agrícolas no ar, de volta com a sua programação nessa sexta-feira, dia 22 de março, onde o nosso assunto agora é o mercado da soja. As cotações voltaram a recuar na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira, caíram de forma até que significativa, depois de uma semana que, mais uma vez, foi marcada por todas aquelas oscilações bem tímidas, né? A estabilidade ainda circulando entre os negócios na Bolsa de Chicago, e na sexta-feira as cotações caíram de forma um pouco mais intensa. Ao mesmo tempo, vimos o dólar no Brasil disparar novamente. A gente viu a moeda americana ou trabalha para fechar com R$ 3,90 novamente, uma alta de mais de 2,5% nessa sexta-feira. Claro que isso impacta diretamente o produtor brasileiro. Para a gente entender, então, o que está acontecendo? Por que que Chicago foi por esse caminho de queda nessa sexta-feira? A gente conversa agora com o Marlos Correia, analista de mercado da Insói Commodities. Marlos, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos escutam nessa sexta-feira, em que tivemos uma movimentação muito negativa em Chicago, praticamente devolvendo aí os ganhos que nós tivemos na semana. Eu até brinquei que nós retornamos ao mercado de terça-feira, que fechou com 9,04, e hoje estamos fechando a 9,04 também, né? Mas o que a gente pode falar dessa movimentação, né? Tem alguns fatores que estão influenciando nesse mercado de hoje, que não necessariamente significa aí uma tendência de recuo ou uma pressão de alguma ponta aí em função até dessas guerras comerciais ou de recuo ou problemas climáticos que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? O que eu vejo principalmente hoje, né, um pouco disso, é uma liquidação de lucros dos fundos de investimento, né, que eles entraram hoje vendendo aí um volume expressivo de contratos de soja em Chicago, né? Nós tivemos esses dias, 2 dias de alta, praticamente quarto e quinto, né, que deu uma reagida. Hoje eles abriram o mercado meio estável e a partir do final da manhã e início da tarde já começaram a realização de lucros, né? E grande parte disso também eu vejo uma movimentação em Chicago, né, dos fundos e dos traders, né, trazendo um pouco dessa instabilidade para a soja, forçando um pouco o produtor americano a cada vez mais garantir a sua troca de área de soja para plantio de milho. Nós já tivemos aí no relatório do USDA um volume de 5% de redução na área de soja deles, passando isso aí para milho e trigo, mas que agora, com essas indecisões, esse problema, excesso de estoque de soja americano, nós ele estava forçando um pouco aí o mercado para que realmente essa área seja certificada aí de mudança de soja para milho, né?
O Marlos, e
É
você vê.
basicamente pelo risco da movimentação.
Marlos, e você vê essa movimentação relacionada à área, ligada a essas condições adversas de clima que foram registradas ou que têm sido registradas nos Estados Unidos nos últimos 10, 15 dias, causando essas enchentes e tudo mais?
Isso é um problema que está se arrastando, está começando a preocupar já os inícios do plantio da safra americana, né? Principalmente o plantio do milho já começa a ficar comprometido, né? E que esse reflexo aí a gente pode ver na semana que vem aí, talvez de um mercado um pouco mais firme, né? E em posições trazendo volumes aí de compra, principalmente aí de soja e milho, para garantir as posições futuras. Mas até em função desse problema de excesso da umidade lá, áreas alagadas, né, é que o mercado acaba pressionando, principalmente no soja, né, porque sabe que lá na frente, a hora que estabilizar o tempo e abrir novamente o plantio, o plantio da soja pode voltar com a mais forte a nível de produtor. E E o mercado não quer isso. O mercado quer ver um pouco a área, quer trazer um pouco mais de plantio de milho e diminuir um pouco a área do plantio de soja.
A gente vê que essa situação, Marlos, ela acabou ganhando um pouco mais de notoriedade justamente porque o produtor está ali tomando as suas decisões para a safra 2019-20 dos Estados Unidos, né? E o plantio de milho por lá começa um pouco mais cedo e, diante dessa condição, talvez ele tenha que refazer ali algumas escolhas, não é isso?
Exato, isso mesmo. E o que a gente vê em termos de oferta a nível mundial, ela está bem tranquila. Os estoques mundiais para soja, elas estão favoráveis, elas estão bem abastecidas. O estoque, na verdade, da América do Sul, do fechamento do Brasil, Paraguai e Argentina, a tendência dela fala-se aí num volume considerável de produção. Fala-se que vai chegar aí, pelo menos, da casa aí de 180 milhões de toneladas, a previsão da produção sul-americana. Isso é 6% a mais do que o ciclo anterior, né?
Certo.
Isso porque a produção da Argentina está vindo muito bem, né? Ela vai trazer uma produção em relação à que ela teve na safra passada, muito melhor. O Brasil está tendo essa quebra, né? Essa redução aí na casa aí de 10, 11 milhões de toneladas.
Sim.
Em que a Conab já trouxe o número de 113,5 milhões em relação aí a 122, 123, que era a projeção inicial. Basta, né? Assim mesmo, um volume considerável de soja ser entregue no mercado. Né? Nós temos aí condições favoráveis de oferta e a demanda é um pouco fragilizada em função da gripe sul-africana, que está reduzindo aí os plantéis de suínos e, consequentemente, redução do consumo de farelo de soja para ração. Isso aqui também força o mercado a diminuir as exportações. Né?
Inclusive, a gente já vê as margens de esmagamento recuando um pouco, se enfraquecendo um pouco na China também nesses últimos dias em função dessa questão da peste suína, né, Marlos?
Isso mesmo. E é por isso que a gente vê esse mercado meio estagnado, sem grandes tendências, sem grandes movimentações. Né? Nós ficamos alguns dias com altas de uma casa de 1,5, 2, 3, 4 pontos, e em compensação ele devolve aí, também na casa aí de 4, 6 pontos aí na semana. Né? Então ele fica andando dessa forma lateral, o monte ele vem sustentando ainda um bom suporte acima dos 9 dólares, né? Porque qualquer movimentação aí favorável a Chicago, a gente pode ter um acréscimo aí considerável, caso esse acordo entre os Estados Unidos e China venha mesmo acontecer aí, né? Como está se desenhando aí para os próximos meses. Né?
Tá.
Mas essa questão desse acordo, a gente vem escutando a conversa de uma realização mais positiva desde novembro, dezembro do ano passado, e na verdade, o exemplo se arrasta. Tanto que a exportação da última quinzena, né, da última semana americana, foi bem abaixo do esperado. Saíram 399, 390 mil toneladas, né? Esperava aí na casa, aí, pelo menos, esse chance a 1 milhão de toneladas de exportar.
Agora, Marlos.
Traz um mercado mais fácil.
Agora, Marlos, se isso acontece no cenário internacional, aqui no Brasil a gente tem o segundo dia consecutivo de alta forte para o dólar. A moeda americana hoje subiu mais de 2%, foi buscar os R$ 3,90, e isso certamente impacta de forma positiva na formação do preço da nossa soja brasileira, certo?
Exato. O que está sustentando esses preços atualmente realmente essa variação de câmbio, né? Porque se a gente for olhar outras duas pontas da formação de preço, o prêmio, nós tivemos uma reação e uma recuperação nesses últimos dias da semana, quase que pulou aí de 30 centavos por bushel para 40 centavos por bushel. Então, é uma recuperação, mas ainda tímida, né? E o Chicago vem trabalhando na casa de 9 dólares a 9,15, então não sai muito disso, né? Compensação, o dólar, nós saímos aí de 3,70 e alguma coisa para 3,89, 3,90 hoje. Isso é uma diferença significativa. Só que é um patamar que o produtor não pode levar como base, porque nós estamos ainda passando por algumas instituições políticas, né? E é o que alavancou praticamente a falta de hoje, né? Mas tem uma perspectiva boa aí da reforma da Previdência, caso isso ocorra, a gente pode trabalhar aí e ver um patamar de dólar mais próximo a 3,70. Então, nesse patamar que nós estamos com Chicago e Prêmios, esse valor da soja no porto voltaria da casa dos 78,5, 79, que rodou hoje, para a casa aí dos R$75. Então, teria uma redução significativa. O preço para o primeiro semestre, não vejo a curto prazo grande variação do que nós estamos trabalhando no momento, né? Porque a gente tem ainda uma boa procura, a gente está tendo já, né, bons volumes de exportação, tanto que o line-up da exportação brasileira continua alto e atingiu aí nesses primeiros meses uma casa de 8 milhões de toneladas já exportada, né? E a procura é disso, por quê? Porque ainda a soja brasileira continua sendo uma das mais baratas, né, dentro dos principais originadores, né? E o que faz com que o mercado, ainda mais nessa dificuldade comercial americana, voltar os olhos e vir buscar a soja aqui no Brasil. Estamos finalizando aí praticamente a colheita, a nível de Brasil já rodou aí cerca de 60%, mas no Paraná mesmo a gente já está aí com cerca de perto de 80% colhido já, né? Tem algumas áreas que ainda estão iniciando, mas que com mais 30 dias aí praticamente finaliza. Então a gente está em plena oferta de produto para o mercado externo, né? E que a intenção deles continua sendo a compra aqui. O que eu vejo é uma perspectiva boa aí para o segundo semestre.
Tá.
Em função aí de que essa questão, dessa indecisão, esse impacto da política comercial dos Estados Unidos, em função ao mercado da China, se continuar se arrastando, nós temos ganho em prêmio, o que é interessante para o produtor, né? E também uma intenção mais acelerada de compra do nosso produto, como foi o ano passado no segundo semestre. Caso tenha um acerto comercial, nós temos um ganho em Chicago. Se a gente for considerar aí que Chicago, com esse acerto comercial dos Estados Unidos e China, volta para os patamares de 10 dólares, 10,50, e que os prêmios, eles acompanhe o mercado e fique na casa dos 30 centavos a 40 centavos acima,
uhum,
né?
Sim.
E estando aí com 3,70, 3,75, a gente está falando de soja no porto aí para o segundo semestre, na casa de 82 reais, o que seria um preço bom, patamar já um pouco melhor do que a gente está falando hoje, né? Mas que podem ainda ter melhores ganhos, dependendo de como vai o andamento da safra americana. Então, já enfrentaram essa dificuldade de plantio e vamos ver como é que vai ser o desenrolar do clima para eles, para desenvolver a safra deles. Né?
Tá.
Então, tem bastante coisa. Eu acho que hoje o melhor indicativo para o produtor, principalmente nas áreas em que nós temos excesso aí de milho, né? O plantio do milho safrinha vem ocorrendo satisfatoriamente.
Certo.
Tem uma previsão de uma oferta boa de milho a partir aí de junho e julho, né? E a tendência do preço do milho que a gente já vem acompanhando no mercado, ela está mais fraca. Nós tivemos algumas reduções no preço na semana e a previsão é que ele seja mais pressionado aí para frente. Então, uma boa opção para o produtor nesse momento, que tem milho, aproveita os preços ainda que estão, né, comercializa milho, mantendo a soja, e de repente para buscar os patamares aí mais favoráveis, aí, pelo menos daqui 60, 90 dias, aí, que as coisas começam a se definir um pouco melhor.
Tá. Marlos, o que te faz acreditar que o produtor, então, vai criar uma estratégia mais eficiente, se a gente pode dizer assim, para esperar o que fatores poderiam fazer o produtor segurar um pouco mais as suas vendas agora e acreditar em oportunidades melhores no segundo semestre, segurando essas vendas?
Isso é dentro das estimativas de mercado e o que os indicadores estão mostrando, né?
Sim.
É a questão dessa busca pelo melhor preço, né? Daqui, vamos colocar daqui 60 dias, né? Muitas coisas, os fatores começam a se definir um pouco melhor, né? Nós temos aí acompanhado uma boa procura já de soja para exportação, né, por parte do mercado externo, e que essa procura ela tende a aumentar aí no decorrer aí dos próximos meses, né. Nós estamos vendo que pelos números que a gente analisa, né, a gente está falando aí uma estimativa de próximo aí de 60 milhões de exportação de soja Brasil, né, para mercado chinês, mercado externo, né.
Tá.
Em contrapartida, a gente tem aí um consumo interno estimado aí na casa aí de 44, 45 milhões de toneladas, né. Isso daí chegaria próximo aí de 105 milhões. Se os números nossos de colheita confirmarem aí na casa aí de 110, 113 milhões de toneladas, a gente vai ficar com um estoque interno muito limitado.
Certo.
Então, nós vamos ter duas pontas. Mercado de exportação, tentando garantir volume de oferta para compra, né, aumentando seus prêmios de exportação, e o mercado interno tentando segurar o produto para atender a produção de farelo e óleo para o consumo interno, né.
Certo.
Então, teoricamente, a expectativa para a soja, ela está mais favorável.
Uhum.
É claro que são estimativas. E dentro de estimativas, podem ocorrer fatores que alternem esse cenário.
Claro.
Por enquanto, o cenário é esse. Um pouco mais positivo para o mercado de soja futuro, né, a longo prazo, vamos colocar assim, porque a gente está falando de mercado para daqui 60, 90 dias, né. Em contrapartida, para o milho, a gente está vendo aí uma oferta substancial aí, em função de uma nova safrinha. Tá? Não dá nem para falar safrinha, é uma segunda safra, porque é uma safra com rendimento satisfatório e favorável, que vai trazer um bom volume de milho aí para o mercado aí, a partir de junho. E, consequentemente, pressionar esses preços, porque as indústrias vão estar abastecidas, e o mercado de exportação nosso de milho, ela não se torna tão competitiva, né?
Sim,
nós temos volume para sair a partir de agosto, o que poderia dar um suporte um pouco melhor aí para esses valores de milho. Mas que também não se compara ao ganho que a soja proporciona, né? Hoje fala-se nas indústrias consumidoras de milho, a grande maioria já está comprada em produto até maio. Então, eles estão abastecidos, né? Não tem por que eles correndo mais atrás de produto, né?
Certo.
Aí, o que acontece? A partir de junho já começa a entrar a colheita da safrinha em algumas regiões do Brasil. Então, já começa a abastecer o mercado de milho e se mantém esse mercado favorável. Já a soja não, a soja a gente tem vários fatores ainda influenciando para que o mercado se torne mais produtivo. A questão desse impacto da indecisão comercial entre os Estados Unidos e China, é uma safra indefinida ainda que os Estados Unidos irá plantar, e sendo que os problemas climáticos ainda podem interferir, e o mercado de exportação nossa continua aquecido, que mantém aí essa demanda, né, ainda elevada aí pelo nosso produto.
Maravilha. Marlos Correia, te agradeço muito pela companhia e pelas informações nessa sexta-feira. A gente vai continuar acompanhando todos esses fatores, que são muitos ainda para a formação, principalmente dos preços da soja. E eu já te espero aqui mais vezes para a gente continuar essa conversa, tá certo?
Muito bom, é sempre um prazer, cara. E uma boa semana a todos aí. Tomara que esse mercado, semana que vem, se reveja, traga bons ganhos novamente para o nosso produtor.
Que assim seja. Marlos, um abraço para você também. Muito obrigada. Bom, então temos aí um cenário de vários e vários fatores influenciando as cotações da soja nesse momento, e os principais continuam sendo, é claro, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, e o mercado parece que já não tão otimista em relação a um acordo, embora tantas declarações sejam feitas em torno disso, mas o mercado parece estar desacreditado de toda essa retórica, tanto do lado da China quanto do lado dos Estados Unidos, e aproveitou a sexta-feira, portanto, para realizar lucros depois dos ganhos aí que observou nos últimos dias. Mais do que isso, observa ainda toda a questão climática nos Estados Unidos e uma tentativa de entender para onde vai a área de plantio da safra 2019-20, a projeção do USDA e de consultorias particulares internacionais até esse momento é de que haja realmente uma redução considerável da área de soja para aumentar a área de milho e trigo. No entanto, segundo o Marlos e demais analistas, essa situação pode mudar com essa questão toda da adversidade climática que se observa no meio oeste nesse momento, com o excesso de chuvas, as chuvas acima da média para esse período, segundo previsões do NOAA, o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, o risco de enchentes ainda podendo acontecer até maio, quer dizer, há uma série de fatores climáticos que poderiam mudar essa questão da área. Para o nosso produtor, atenção à demanda que poderia ser disputada, né, no segundo semestre entre, isso a gente também já vem falando ao longo da semana, podendo ser disputada entre, no segundo semestre, entre os nossos consumidores internos, a nossa indústria nacional esmagadora de soja e as exportações, né, segundo inclusive o analista de mercado da Agriinvest, Marcos Araújo, a gente teria que racionar a nossa demanda a partir do segundo semestre. Essas informações também estão no Notícias Agrícolas. Poderíamos ter, portanto, perspectivas de preços melhores. Base Porto, segundo o Marlos, a gente poderia ver as cotações chegando até algo entre R$ 82 e R$ 83 por saca, enquanto hoje a gente tem variações ali para a soja disponível dessa safra e também, se a gente contar com as referências dos próximos meses, aí até abril, maio, algo perto de R$ 79, R$ 79,50 nos últimos fechamentos. Então, muita atenção. E o câmbio vai ser, é claro, determinante para a formação do seu preço, o produtor brasileiro esteja atento, e toda a questão cambial, ou boa parte dela, está nas mãos do futuro da reforma da Previdência. A gente já sabe que esse vai ser o fator preponderante na economia nacional e, claro, vai ajudar a direcionar o câmbio, portanto. Para a gente concluir esse boletim, vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dessa sexta-feira na Bolsa de Chicago. Soja na tela para a gente começar, portanto. Maio fechou com 9 dólares e 3 centos por bushel, 6 pontos mais 75 de queda. O julho, 9,17, caindo 7 pontos. O agosto, 9,23, 7 pontos de baixa também. E o setembro, 9 dólares mais 28 centos por bushel, 6 pontos mais 75 de queda. Para milho, o mercado fechou com leves altas. O contrato maio, 3,78, caindo 2 pontos. Mesma queda para o julho, que fechou com 3,87. O setembro vai a 3,93, com alta de 1,5. E o dezembro, 4 dólares por bushel, redondinho, 1 ponto mais 25 de alta. A gente conclui com as cotações do trigo, que fecharam estáveis nessa sexta-feira, pequenas baixas somente. O maio, 4 dólares e 66, o julho, 4,70, o setembro, 4,79, o dezembro, 4 dólares e 94, perdas de 0,5 ponto a 0,75 entre os principais contratos nesta sexta-feira, Bolsa de Chicago, mercado internacional. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo, mas Notícias Agrícolas segue trazendo as principais e mais importantes informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Bom final de semana e até lá!